Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de conjugación número 19. Ya estamos casi en la unidad número 20. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de la condicional con los verbos regulares, que son aquellos verbos que son más tranquilos de conjugar, ¿no? Bom, então a gente vai ver muita coisa hoje sobre a condicional. Se tal coisa acontecer, ou se, né, eu pudesse, eu faria tal coisa, né, que é a condicional que a gente tem. Então, vamos ver alguns verbinhos regulares que sempre que a gente tem essas terminações em ar, er ou ir, eles vão ter essas mesmas conjugações. Vão seguir aqueles padrõezinhos que a gente já está acostumado, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse primeiro verbo, que é o verbo acompanhar. Acompanhar, que a gente tem o mesmo significado no português, certo? Então, yo la acompañaría, acompañaría al pub, pero no puedo salir, salir. Mas, Brenda, que pub, que a gente fala, né, pub no português, né, é uma palavra em inglês aqui. O que isso está fazendo nesse material aqui do espanhol? Bom, a gente tem essa mesma palavrinha quando a gente está falando de um barzinho, a gente quer falar isso em espanhol, você pode falar pub. Em espanhol, que eles vão te entender. A mesma coisa vale para essa palavrinha club, né? Então, você pode falar pub, você pode falar pub, né? Dependendo do lugar, eles vão colocar esse sotaque americano mesmo, falar de um jeito como se fosse inglês. O club também a gente tem, né? São palavrinhas mais do inglês que a gente tem também no espanhol. Então, essa é uma delas também. Então, eu a acompanharia ao pub, mas eu não posso. Não posso salir. Salir. Sair. Bom, eu a acompanharia, mas não posso sair. Então, yo la acompanharia, mas eu tenho uma condição, né? Mas eu não posso sair. Então, aqui está a nossa primeira condicional. Yo la acompanharia, tu la acompanharias. Rias. Tu la acompanharias al pub. E usted, el, ella. Usted, él o ella la acompanharia. Usted, ella, la acompañaría al pub, pero no puede salir. Y nosotras la acompañaríamos. Muito parecido com o português, né? Nós a acompanharíamos ao pub, mas nós não podemos sair. Então, bem parecido, né? Nosotros é sempre o mais parecido que a gente tem aqui com o português. Então, nosotras la acompañaríamos al pub, pero no podemos salir. Lembrando que a gente tem dois verbos aqui, né? O vosotros e vosotras la acompanharíais. Ríais. Então, de novo, a gente tem aquele íais, né? Vosotros, vosotras la acompanharíais al pub, pero no podéis salir. E por último, já sabe, né? Vai pausando aí comigo para repetir as frases quando eu for falando. Ustedes, ellos ou ellas la acompanharían al pub, pero no pueden salir. Certo? Então, tranquilo. Yo la acompañaría, tú la acompañarías, usted la acompañaría, nosotros la acompañaríamos, vosotros la acompañaríais y ustedes la acompañarían. Tranquilo, ¿no? E daí a gente tem o nosso verbinho demoler. Que muito cuidado, no português a gente usa demolir com i no final, aqui no espanhol demoler, ok? Vamos ver o nosso exemplo. Yo demolería aquella escalera porque la odio. Imagina, né? Às vezes você já levou um tombo daquela escada e você tem tanto ódio daquela escada que se você pudesse, você demoliria aquela escada se fosse possível, né? Então, tá aqui a nossa condicional, né? Se fosse possível, eu demoliria aquela escada porque a odeio ou porque odeio ela, né? A gente tem essas duas formas aí no português. Então, yo demolería aquella escalera porque la odio muchísimo. Então, yo demolería, tú demolerías. Tú demolerías aquella escalera. Usted, él, ella demolería. Demolería aquella escalera. Nosotras. Se a gente pudesse, o que a gente faria? Nosotros demoleríamos. Demoleríamos aquella escalera. E vosotros, Demoleríais. Mesma coisa, né, que a gente viu no verbinho anterior. Vosotros, vosotras, demoleríais aquella escalera. E por último, ustedes, ellos, ellas, demolerían. Demolerían aquella escalera porque la odia. Bom, então aqui só cuidado com o que a gente tem aqui no final, né, essa concordância. Vamos voltar aqui para ver. Por exemplo, nosotros, nosotras, demoleríamos aquella escalera porque la odiamos. Vosotros, vosotras, demoleríais aquella escalera porque la odiáis, certo? E por último, ustedes, ellos, ellas, demolerían aquella escalera porque la odian. Muy bien. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo definir. Mesmo significado do português. Yo definiría a Juan como una persona presumida. O que é uma persona presumida? A gente tem como sinônimo a palavrinha vanidoso. Vanidoso ou vanidosa, não? Uma pessoa que é vanidoso ou vanidosa é uma pessoa vaidoso ou vaidosa, certo? Então, presumido ou vaidoso, a gente tem essas duas palavrinhas para falar de vaidade, né? Uma pessoa que é vaidosa, que gosta de cuidar da sua beleza. Então, eu definiria o Juan como uma pessoa vaidosa. Então, yo definiría a alguien, ¿no? Então, yo definiría a Juan como una persona presumida. Si yo definiría, tú definirías a Juan como una persona presumida. Usted, él, ella definiría a Juan como una persona presumida. Y con nosotros, nosotras, nosotras definiríamos, bem igualzinho em português, né? Nós definiríamos o Juan como uma pessoa vaidosa, nosotros definiríamos, e vosotros, vosotras definiríais. Aquele iais, né? Do finalzinho. Então, vosotros, vosotras definiríais a Juan como uma persona presumida. E por último, ustedes, ellos, ellas definirían. Definirían a Juan como una persona presumida. ¿Y você? ¿Cómo te definirías? Yo me definiría como una persona, no sé, feliz, quizá. Puede ser. ¿Y tú? ¿Cómo tú te definirías? Cuéntame aquí abajo. Vamos para o nosso próximo verbo, então, que é o verbo lograr. Aqui a gente tem uma coisa muito legal a respeito do verbo lograr. Ele tem o sentido tanto de conseguir como alcançar, ou realizar, como realizar um sonho, realizar alguma coisa, né? Por exemplo, hay muchas cosas por lograr. Há muitas coisas ainda para serem alcançadas, né? Há muitas coisas para serem realizadas. Então, a gente tem esse sentido do lograr, que é muito usado mais como sentido conseguir, certo? Então, lograr, conseguir. Vamos ver o nosso exemplo para ficar um pouco mais claro. Sin su ayuda, yo no lograría pagar el alquiler de mi piso. Aqui a gente vai ter aqui esse possessivo aqui, né, do mi piso. Tô falando de algo meu, né? Então, sin su ayuda, sem a ajuda dele, porque eu tô falando su, o su pode ser dele, dela, deles, delas, né? Sem a ajuda dele, eu não conseguiria pagar o aluguel do meu piso. Do meu apartamento, né? Que a gente já viu que também pode ser apartamento ou departamento. Então, sem a ajuda dele, eu não conseguiria pagar o aluguel do meu apartamento. Sin su ayuda, yo no lograría pagar el alquiler. Alquiler, que é esse aluguel, você também pode transformar ele num verbo, né? Para o verbo alugar. Alquilar. Alquilar un piso, que você já viu isso numa aula de diálogo comigo. Certo? Então, vamos lá. Sin su ayuda, yo no lograría. Tú no lograrías. Tú no lograrías pagar el alquiler. Y usted, él, ella, no lograría pagar el alquiler de su piso, ¿no? Porque estamos hablando de usted, él, ella, y con nosotros, nosotras, no lograríamos, no lograríamos pagar el alquiler de nuestro piso. Vosotros, vosotras, no lograríamos, no lograríais, perdón, pagar el alquiler de vuestro piso, ¿no? Y por último, ustedes, ellos, ellas, no lograrían. No lograrían pagar el alquiler de su piso. Certo? Muito bem, super tranquilo, né? Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo recorrer. Recorrer. Então vamos ver o nosso exemplo. Yo recorrería la ropa, pero llueve o llueve a cántaros. Não sei se a sua avó ou alguém mais velho que você tenha por perto usa essa expressão de chover a cântaros. Essa é uma expressão muito antiga, né, do português. Eu, pelo menos, não escuto atualmente, nunca ouvi ninguém falar. Só ouvi a minha avó falando isso, mas a gente tem ela no espanhol, olha só que interessante. Então, recorrer, a gente tem esse verbinho que você já viu também numa aula de diálogo comigo, que ele também pode significar buscar, quando você precisa buscar alguém em algum lugar, por exemplo. Voy a recorrer mis hijos en la escuela. Então, você pode usar o verbo recorrer para falar buscar. O recorrer também, ele tem esse sentido de juntar. Juntar, por exemplo, você está juntando conchinhas na praia. Estoy recogiendo conchas en la playa, ¿no? Então, você está lá juntando, coletando, né, aquelas coisinhas. Ou aqui também com o próprio sentido do que parece mesmo essa pronúncia, recorrer, recolher, que a gente tem no português. Nesse caso, a roupa. Então, yo recorrería la ropa, pero llueve cántaros. Eu recolheria a roupa, mas está chovendo a cântaros. Né? A gente tem então essa mesma expressão, llueve a cántaros, chover a cântaros, né? Chover torrencialmente, né? Aquela chuva que, nossa senhora, esqueceu, ou às vezes tá no trabalho, né? Aí começa a cair aquela chuva e fala, putz, deixei a janela aberta, né? Pronto, molhou tudo, já era. Enfim, bom, yo recorreria, tu recorrerías, tu recorrerías la ropa, usted, él. Ella recogería la ropa y con nosotros. ¿Cómo que va a ficar? Eso ahí mismo. Verbinhos regulares super fáciles, ¿no? Nosotros, nosotras recogeríamos. Nosotros, nosotras recogeríamos la ropa. Y vosotros, vosotras recogeríais. Ríais. Ríais. La ropa, muy bien, bem tranquilo, né? Esse nosotros, vosotros já tá bem tranquilo, bem internalizado, espero. E ustedes, ellos, ellas, recorrerían la ropa, não? Bem difícil às vezes falar isso, né? Rápido, que tem muitos R's, então, recorrería la ropa. Recorrería la ropa. Muy bien. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo cubrir. Não sei se vocês são friorentos, friorentas, calorentos ou calorentas. Eu sou bem friorenta, eu acho. Porque yo me cubriría con una manta. Con una manta. Hace calor. Hace calor. Por que que eu vou me cobrir com o cobertor se tá fazendo calor, né? Imagina, não precisa disso. Então, por quê? Eu me cobriria. Então, aqui a gente está falando da situação. Por que eu faria? Por que eu me cobriria com um cobertor? Faz calor. Então, quando você quer falar, ai, não me aguento neste lugar. Vamos a salir. Hace mucho calor. Hace calor. Então, né, faz muito calor. Está muito quente. Então, yo me cubriría. Por que yo me cubriría? Porque tú te cubrirías. Porque tú te cubrirías. Y con usted, él, ella, usted, él, opa, él o ella se cubriría, ¿no? Então, aqui a gente tem essas partículas porque a gente está falando, né, como se fosse porque eu me cobriria. Obrigatoriamente, você precisa desse pronome ali. Então, esse verbinho, ele também pode funcionar como um daqueles verbinhos pronominais, certo? Então, tú te cubrirías, usted se cubriría, nosotras nos cubriríamos. No cubriríamos con una manta. ¿Y por qué vosotros, vosotras os cubriríais con una manta? ¿Por qué? Hace calor, por favor. ¿Y por qué ustedes, ellos o ellas se cubrirían con una manta? Muy bien, tranquilo, ¿no? Bem tranquilo, então. Vamos para o nosso outro verbo, que é um verbo muito importante. Uma vez que alguém faz isso e você olha, vira uma cadeia de pessoas que começam a bocejar loucamente. Então, a gente tem o verbo bostezar. Bostezar, ok? Muito cuidado com essa pronúncia. Então, bostezar. Sin duda alguna, yo bostezaría en una película de 4 horas. Sin duda alguna, yo dormiría en una película de 4 horas, ¿no? Então, sem dúvida alguma, sem nenhuma dúvida ou sem dúvida alguma, né? Sem nenhuma dúvida, eu bocejaria. Então, aquilo que você faria se você fosse assistir um filme de 4 horas, né? Num filme de 4 horas. Não sei qual filme mais longo que você já assistiu. Provavelmente, acho que pra mim foi o último filme do Batman. Foram 3 horas de filme, eu acho, se não me engano. Nossa senhora, que filme longo. Mas vi 2 vezes, só achei bem legal. Então, sin duda alguna, yo bostezaría en una película de 4 horas. Sin duda alguna, tú bostezarías en una película de 4 horas. E usted? Usted, él, ella, bostezaría en una película de 4 horas. Y con nosotros, nosotros, nosotras, bostezaríamos. Não sei se falar tanto sobre bocejar te fez bocejar nessa aula, hein? Espero que seja só por isso. Então, com o vosotros, vosotras, bostezaríais. Bostezaríais, sendo na película de 4 horas, não? E ustedes, ellos, ellas, bostezarían, bostezarían en una película de 4 horas. Ya, entonces cuídense para no bostezar en una película corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película de una hora y media, ya, tranquilo. Pero más que eso, yo me dormiría en una película muy longa. A ver, entonces, el próximo verbo, romper, que a gente tem quebrar, né? Você rompe alguma coisa, você quebra alguma coisa, você parte alguma coisa. Rompiste mi corazón. Então, você está falando quebrar, partir o coração de alguém. Espero que isso não tenha acontecido. Então, obvio que yo rompería esta jarra. Jarra. Muito cuidado com a pronúncia, que você já viu também em aula de pronúncia do J, né? Então, o J sempre ra e o RR ra. Jarra. Jarra. É como se a gente estivesse falando a palavrinha rara em português, né? Então, esta jarra. Ok? Deixa eu apagar para você não se confundir com o significado. Es horrible. Já teve alguma coisa que você viu que era tão feia que dava vontade de quebrar, de amassar, de rasgar? Que você falava, nossa senhora, que negócio feio. Então, óbvio, óbvio que eu quebraria esta jarra. Ela é horrível. Que ideia, né? Então, óbvio que yo rompería esta jarra. Es horrible, no me gusta para nada. Entonces, la rompería, yo rompería, tú romperías esta jarra. Usted, él, ella, opa, ella rompería esta jarra. Obvio que nosotros o nosotras romperíamos. Obvio que nosotros o nosotras romperíamos esta jarra. Y que vosotros, vosotras romperíais esta jarra. Y por último, ustedes, ellos, ellas romperían esta jarra. Obvio que ustedes romperían esta jarra. Es horrible, no me gusta. Então, vamos ver o nosso penúltimo verbo, que tem um exemplo muito real. Com certeza você vai se identificar. Ou não, né? Pode ser que não também. Yo sería más feliz con 235 mil euros más en mi cuenta. ¿Qué harías con tanta plata? ¿Qué harías? Yo ni idea de qué iba a hacer con tanta plata. Quizás donar un poco y después hacer unas cosas, viajar, ¿no? Entonces, yo sería más feliz con 235 mil más en mi cuenta. Eu seria. Então, é aquele normal do português que a gente tem. Eu seria. Yo sería más feliz. Eu não vou escrever aqui a tradução, não. Acho que tá bem claro aí a mensagem dessa frase, né? Com 235 mil euros a mais. Então, quando a gente está falando só essa partezinha do a mais, a gente só coloca o mas. 2.035 euros, mil euros mas. Não a mas, ok? Só o mas. Então, se eu seria, tu serias. Tu seria mais feliz, não? Quizá, pode ser que sim. E usted, usted, el, ella, seria mais feliz com 235 mil euros mais em sua cuenta. Muito cuidado aqui com o que a gente tem do possessivo. E daí nós temos nosotros, nosotras seríamos mais felizes com muita plata em nossa cuenta. E vosotros, vosotros, vosotras seríais mais felizes com 235 mil euros mais em vuestra cuenta. E por último, ustedes, ellos, ellas serían más felices con 235 mil euros más en su cuenta. Muy bien, sería maravilloso, ¿no? Entonces, estar, nuestro último verbo, que es un verbo importantísimo, ¿no? Ser y estar, verbinhos súper importantes. Entonces, vamos a ver ese ejemplo aquí. Yo estaría con la cabeza en las nubes ayer. Né? Imagina, você acorda, né? Na verdade, você chega do trabalho, né? Nesse dia que foi super cansativo, né? Você teve uma semana muito puxada. Aí você tá fazendo várias coisas erradas aí ao longo do dia. Você chega em casa e percebe que colocou, sei lá, a chave dentro do congelador, né? Porque às vezes isso acontece. Aí você pensa, nossa, eu devia estar realmente muito louco ontem, né? Com a cabeça lá nas nuvens. Então, a gente tem esse sentido que você já viu também na aula de gramática com a Pet, que a gente fala, eu deveria estar. Então, a gente usa simplesmente esse verbo do estaria, porque a gente está falando de uma condicional, né? De uma possibilidade. Nossa, pode ser que eu realmente estivesse ali naquela correria. Então, yo estaría con la cabeza en las nubes ayer. Então, você está se lamentando, você fala, nossa, deve que eu estava realmente muito avoado, né? Muito avoada. Então, eu deveria estar, por isso que a gente tem essa tradução aqui, mas a gente está usando simplesmente o verbo estar para dar esse sentido. Então, yo estaría, eu deveria estar com a cabeça na, opa, cabeça nas nuvens ontem. Então, nubes, a gente está falando lá das nuvenzinhas do céu, né? Então, quando está voada, voada, estás con la cabeza en las nubes, cuídate, ¿no? Yo estaría, tú estarías. Tú estarías con la cabeza en las nubes, ¿no? Usted, él, ella, estaría. Estaría con la cabeza en las nubes ayer. ¿Y nosotros? Nosotros, nosotras, estaríamos, muito do que a gente tem no português, né? Nós deveríamos estar ou nós estaríamos com a cabeça nas nuvens ontem, que não faz muito sentido no português pra gente. Por isso a gente tem essa tradução. Então, nosotros estaríamos e vosotros, vosotras, estaríais, muito tranquilo, né? Até acho que nesse verbinho número 10, eu espero que já esteja muito internalizado para você esse tipo de conjugação regular quando a gente está falando, né? Tudo sempre o mesmo finalzinho para esses verbos. Vosotros estaríais e ustedes, opa, ustedes, ellos, ellas, estarían. Muito tranquilo, né? Yo estaría, tú estarías, usted estaría, nosotros estaríamos, vosotros estaríais y ustedes estarían. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, enhorabuena, has llegado al final de tu clase de conjugación. Nuestra próxima clase ya va a ser la unidad 20. Mira que ya estamos lejos, ¿no? Entonces, no te olvides de hacer tu práctica de memorization hack todos los días. Pon tus cartas arriba y si tienes dudas, no olvides de comentar aquí abajo, ¿ya? Un super beso y nos vemos en la clase de diálogo. ¡Chao!